Fala, Vitor. Cara, tudo bem? Tô aqui pensando de você. Eu tava colocando minhas sandálias aqui. E, cara, o que você acha? Vamos falar um pouquinho. Tô pensando, eu preciso de alguém como você, o grande Vitor, para me ajudar com esse podcast, cara. E quero ouvir suas opiniões de muitas coisas. Mas uma coisa, tantas pessoas, cara, tá me perguntando mais coisas sobre as sandálias. Sandálias, essa vida minimalista de correr, e lógico, vai ser muito mais do que isso, porque minimalista é vida, né? Então, tava pensando assim, cara, se der para preparar umas coisas, tipo, três dicas para quem vai começar de sandália. E transformação também, porque eu quero ouvir a sua história, cara, de como um cara de lycra. Um cara de tri, um cara de bicicleta e cara de Oakleys virou essa cara na mata, procurando, buscando, caçando banana na pé, cara. Eu quero ouvir essa história, cara. Então, o que você acha? Segunda-feira, tipo 7 horas, o que você acha? Abraço.
Aê!
Ah,
chegamos! 10 a 0
cara,
para a tecnologia.
cara, muito bom, muito bom, muito bom te ver, muito bom te ouvir também, porque assim
Legal,
estava
cara.
ouvindo, bom demais, bom demais. Cara,
Massa.
estou muito animado você estar aqui no outro lado para fazer essa falada com. De nada, não tem que ser nada de formal, só fala, tipo, o que você quer falar, a gente vai seguir um caminho mais ou menos, mas vamos em frente bem orgânico, né?
Massa, do jeito que eu gosto de correr assim também.
É isso aí, cara, é isso aí. Cara, a primeira vez tipo, eu passei anos ouvindo o nome Victor, porque foi 2015, 2016, eu fiz aquela sandália onde eu usei a Havarache que eu faço.
Sim.
Então, literalmente eu fiz de lixo, eu fiz uma corrida, alguém fez uma entrevista depois e virou uma coisa viral, né? Tipo, nessa época eu nem tinha Facebook, eu tinha Facebook, mas nem tinha meu nome. Foi tipo uma coisa bem de stalker, tipo, eu não usava, não tinha nada assim. Mas por causa desse vídeo, eu fui tipo, não, eu vou jogar Roger, meu nome lá e tudo assim. Mas eu tava tão fora desse mundo, mas eu passei tipo 2, 3 anos, porque eu virei a cara de sandália depois disso, sabe? Vocês sabem como
Sim,
que é isso. É a única,
sim, sim, sim.
sua personalidade como corredor é a cara de sandália. E todo mundo foi tipo, oh, mas Victor fala isso, Victor fala. Eu falo, puxa, quem é esse cara, Victor? Quem é esse cara? Finalmente, tipo, um ano e meio atrás, eu entrei no mundo de Insta. Finalmente. Eu, uma das primeiras pessoas, eu, tipo, quem é esse cara, Victor? Eu, tipo, Victor. Eu achei você. Eu achei um feed na Insta de um cara correndo na floresta, voando nas árvores, cortando banana, fazendo tudo na fogueira. Eu, tipo, ah, essa aqui é o grande Victor. E tipo, e virou, tipo, eu virei um fã de você na hora, foi assim. Mas,
Que
cara,
massa, cara. E para mim.
que eu quero ouvir para começar, tipo, de vez em quando você joga essas fotos de um Victor diferente, né? Esse Victor de, tipo, 15 anos atrás, de lycra, de um bicicleta muito chique. É um cara, tipo, eu tenho que olhar embaixo, tipo, isso é a mesma pessoa, né? E isso é lado ao Victor agora. Que foi isso? Explica para mim, para as pessoas que não te conhecem, que estão descobrindo o Victor agora mesmo. Quem foi esse Victor de o triatlo, o de tri? E esse Victor agora, como foi essa transição?
Massa, Roger. Valeu, cara. Primeiro eu quero falar que eu tô à vontade pra caramba aqui de bater esse papo com você. E esse vídeo seu que viralizou aí chegou pra mim, porque eu comecei nessa também lá pra 2012, né? E de lá pra cá, bomba, qualquer coisa que sai, a galera manda para mim, sabe? Olha, eu vi isso aqui, lembrei de você. Qualquer pessoa, deve acontecer isso com você também, né? Qualquer um correndo descalço, de sandália, de. E aí chegou o seu, olha esse gringo, cara. Aí depois foi o lance da prova que você ganhou, né, cara, de 80, não é? Um lance assim.
É, acho que foi 100 ou foi final.
E aí chegou, olha esse cara, olha esse gringo. Eu falei, pô, e esse cara tá no Brasil? E aí foi o mesmo caminho que você contou aí, e em um determinado momento a gente se encontrou, né, cara? Mas olha só, bicho, essa sua pergunta, talvez, se a gente olha agora o ponto de partida, né, da onde você tá citando aí lá para trás e aonde eu tô hoje, talvez até choque um pouco, né? Mas essa transição não foi uma coisa abrupta, não foi que eu fiquei louco de uma hora para outra e joguei tudo, né?
Você não foi para a cama de lycra e acordou no meio da floresta?
Não,
Não,
não
ok.
foi uma parada, não foi que eu fui lá para. Tem um lance, né? Que eu fui. Vamos chegar lá, mas que eu fui para as montanhas do Peru e tal, mas não foi só
Então,
isso.
mas vamos começar uns 15 anos atrás.
Tá, eu.
Você é um cara de esporte, né?
Isso,
Um
eu acho
cara
que eu
bem dentro de. E
sempre
até
fui,
se.
cara.
Você está fazendo coisas tipo no nível tipo internacional também. Você estava representando o Brasil, né?
Desde moleque eu fui envolvido com esporte, mas paralelamente a isso, cara, por isso que assim, não é que eu rompi com alguma coisa, é que na verdade eu me encontrei agora, saca? Então, lá atrás, cara, de moleque, eu sempre gostei de mato, de trilha, de acampar, pegava carona com 14 anos na estrada, com mochila nas costas, né? Só que aí que aconteceu? Quando eu cruzei o triatlo, cara, e eu fiquei completamente focado e especializado, fiquei do meus 15 aos 30 anos no triatlo. Só que assim, cara, eu sempre fui meio esquisitão do triatlo, sabe? Porque eu sempre gostava de testar algumas coisas diferentes, eu sempre achava um exagero. Não que não tem como negar que o equipamento, ainda mais no ciclismo, né, cara, não faça diferença. Claro que faz, né? Mas eu achava um certo exagero, cara. E aí eu trilhei esse caminho dentro do triatlo, né, achando que eu sempre ia ser triatleta e fui conquistando meu espaço, disputei mundial, né? No importante falar, né, cara, no, nos mundiais que eu disputei. Foi no age group, né? Foi no meu grupo de idade, não que eu disputei mundial como profissional. Eu cheguei a ser profissional elite aqui no Brasil, mas os mundiais, né? Eu fui bicampeão brasileiro na categoria 20 a 24 anos. Hoje eu tenho 41, eu sou de 80, né? Para galera saber mais ou menos as datas aí, né? Então, quando eu comecei no triatlo, foi em 95, com 15 anos, né? E aí eu fui até meus 30, cara, nessa toada. Fui para três mundiais, o meu melhor resultado foi sexto na Holanda em 2008, né? Mas aí, cara, aí fui estudar educação física, também com essa lógica, já tendo certeza que eu ia ser treinador de triatlo. Depois eu fiz a especialização em fisiologia. Mas aí, quando eu estava no final da minha especialização de fisiologia, eu já tinha parado de competir, e aí eu comecei a me deparar, cara, com paradigmas científicos. Comecei a me deparar com um lance da filosofia da ciência, cara. Coisa que às vezes a gente que está ali só na fisiologia, só no treinamento, não se atenta para isso, né, cara? Das ciências naturais, ciências básicas, aí eu caí para, por exemplo, estudar a fundo a evolução, apesar da educação física, do treinamento ser uma área biológica, às vezes a própria evolução biológica é um conhecimento que não está presente na formação, né? E aí isso me levou para a antropologia, cara. E aí você imagina, começou a ter um choque de percepção para mim. Do que é o movimento humano, do que é saúde, né? E essa balança entre performance e saúde, entre treinamento e movimento. E aí, não vou falar que foi de uma hora para outra, foi uma coisa bem gradual, cara. E aí, o que que aconteceu, cara? Eu vi que mesmo dentro da educação física, né, isso eu já com 30 e poucos anos, eu reencontrei aquele meu sonho de moleque que era ser arqueólogo, porque eu cresci assistindo Indiana Jones, por exemplo, e nunca consegui fazer a conexão entre o Indiana Jones e o triatleta, sabe? Entre o explorador, desbravador, antropólogo e a educação física, a movimentação. E foi aí que eu fui fazer esse rolê, fui fazer uma trilha, né, cara? Aí que eu conheci montanha de verdade. Fiquei 40 dias viajando pela Bolívia, Peru, mochilão, né, com um amigo. E fui fazer o Salcantay, uma travessia de 100 quilômetros, que chega a 4.600 metros. E aí eu já tinha estudado fisiologia, né? E aí eu me deparei, cara, com os povos andinos lá, com povos tradicionais mesmo lá, que só falavam quechua, né, cara? Me meti na montanha, fiquei dias lá. E aí eu olhava, cara, o que que acontecia? Eu cruzava na montanha com grupos de montanhistas, os caras equipados até os dentes, cara, com mochila, com um trekking pole, com tênis fodástico e todo o equipamento. E sabe, os caras, meu, não tava ambientado, não tava andando naturalmente na montanha. E aí eu me cruzava com as mamitas, né, que são as cholas, né, os povos originários ali da região, aquelas senhoras com aquelas saias e sandálias, e completamente à vontade, cara, na montanha, passando por esses caras que tinham ficado como eu naquela época, né? Que tinha se preparado só para fazer aquela travessia, que tinha treinado, que tinha equipamento, e ela passava costurando assim a galera nas encostas, na altitude, né? E aí aquilo já, lógico, já estava estudando, né? Esse viés mais da antropologia, da evolução, mas aquilo me chocou pra caramba, cara. E aí eu rompi completamente. Eu tinha uma assessoria esportiva de triatlo e de corrida no interior, em Bauru, né? E aí eu voltei, cara. Aí eu fui fazer uns cursos de antropologia, de biologia, desse lance de mais de movimentação natural e tal. Curso da FBA, do amigo, do Pablo. E aí eu vi que não dava mais para voltar atrás, cara. Não dava para fazer uma transição com os meus alunos, eu tinha que romper e parar com tudo e começar de novo. E aí que eu
E se
mudei para
fez
Ilha
isso, você
Bela.
parou com a assessoria que você tinha.
Parei, cara, parei com tudo, parei. Eu dava aula em universidade, eu pedi demissão, eu vendi a minha carteira de clientes que eu tinha da assessoria, né? Cheguei a ter quase 50 alunos de triatlo, corrida de rua, já trabalhava com corrida de montanha, com mountain bike, porque o triatlo deu esse leque, né, cara? Trabalhava com nadadores de águas abertas, com o pessoal do mountain bike, corrida de montanha, mais ou menos, estava começando, né? E aí eu rompi com tudo, e aí o que aconteceu? Com a venda da minha carteira de clientes, da minha ex-assessoria, o meu ex-sócio, né? Ele falou: olha, esse valor que você está pedindo, cara, eu só posso pagar em 3 anos. E aí dava tipo uma merrequinha assim por mês em 3 anos. E que começou, foi logo nesse período dessa viagem aí para o Peru, 2013, né? Quando eu voltei do Peru, já estava tudo certo esse lance da transição aí. Eu pedi demissão na universidade que eu dava aula. E aí que surgiu de verdade a corrida ancestral, cara. Porque aí eu mergulhei na parte teórica, né? Comecei a fazer curso, estudar pra caramba, evolução, antropologia, visitar, fazer outras viagens, né, cara? Para outros lugares. E mudar para Ilha Bela, porque eu queria estar num ambiente totalmente que eu posso ter um poderia ter o acesso a tudo quanto é tipo de ambiente selvagem, né, cara? E aqui é assim, né? Aqui tem costeira, tem montanha, né?
Lá é lindo demais. Quem não conhece essa parte do Brasil tem que conhecer, porque é tudo de bom da natureza do Brasil. Só um lugar. Você passa
Todo
dia nas,
lindo.
você
O litoral
passa um dia
norte,
nas montanhas, você passa o próximo dia na praia. É uma delícia lá. É só isso. A gente pode falar mais sobre Eribelli daqui a pouco. Mas fala um pouquinho,
Vamos.
tipo, você falou que tinha essa conexão com a natureza como um jovem, mas não estava acordada até esse ponto. Você tinha esse
Cara,
lance grande, né? Explica essa conexão com a natureza e como você foi descobrindo isso depois, sei lá, largou. Que pessoas iam, deve ser pessoas que estavam olhando para você, ou Victor. É maluco o que você está fazendo, cara. Você trabalhou muito como atleta. Você trabalhou muito para colocar tudo que você estudou em prática para criar uma assessoria. Você tem muitos alunos. E agora você vai largar isso só porque você está sentindo uma conexão com a natureza? Ah, que é isso, Victor? Então, explica essa conexão para a natureza. Explica como você largou tudo. É tipo, por
Cara,
causa.
acho que hoje eu entendo melhor isso, né? Isso faz um tempo já, né, meu? Essa transição aí, eu tinha meus 30 anos, né, cara? E hoje eu entendo uma coisa que eu falo muito hoje, cara, é sobre o generalismo. Que é uma condição natural humana, do ponto de vista não só de movimentação, mas também de cognição, né, cara? Da gente estar tá envolvido em tarefa manual, espacial, temporal, por exemplo, plantar, cara, colher, é uma coisa que é muito espacial, temporal, tem a ver com o tempo, com os ciclos das estações. Só que a gente hoje, no nosso modo de vida urbanizado, a gente é totalmente especializado. Então, essa balança entre especialização e generalismo é uma coisa que pesou muito para mim. E olha só, cara, o que me tirou dessa desconexão com a natureza foi justamente a minha alta especialização no triatlo, bicho. Eu cheguei ao ponto, assim, porque o atleta, cara, nesse, né, de uma modalidade que exige tanto e num, quando você busca um alto rendimento, você só está preocupado em treinar e descansar, cara. Né? Então, nos momentos de lazer, eu não tinha esse lance de me expor. Né? Para você ter uma ideia, eu tinha feito mountain bike quando eu era mais moleque, mas eu não tinha coragem, não sei se é a palavra coragem, mas eu não me expunha no mountain bike porque eu tinha medo de cair, me machucar, ficar sem treinar. Né? Então, o triatlo, apesar que ao mesmo tempo o triatlo que me trouxe para o triatlo naquela época, né? Foi porque eu estava folheando uma revista e vi uma matéria de Kona, né, cara, do Iron Man. Então eu vi a galera competindo, nadando no mar. Isso eu tinha 14, 15 anos, né? Então, ao mesmo tempo que foi o triatlo que me chamou por esse apelo da paisagem, da natureza, tal, mas também ele me tirou um pouco disso pelo excesso de especialização. E aí, quando eu já tinha parado de competir e pude me expor mais. Aí eu me reconectei de novo. E essa viagem terminou de fazer isso assim com muita força, né, cara? E aí não teve jeito. Aí eu tive que procurar, na verdade, um viés que eu reaproveitasse toda essa bagagem de atleta, do que eu estudei, da fisiologia, e realocasse, reaproveitasse essa, reciclasse esse conhecimento, essas habilidades que eu adquiri, redirecionasse elas, né, cara? Eu acredito que é isso que eu tenho feito, né? Ou que eu busco fazer. E
Não,
aí tô
cara.
aqui.
Massa, cara. Então, muitas pessoas, não muitas, mas tinha pessoas que acordam não no mesmo jeito. Mas no mundo de correr, esse livro Nascido para Correr foi acho que 2003, 2004, e tinha outros movimentos, tipo, chegando ao ponto de correr minimalista. Coisas assim. Tem muitas pessoas que entra essa não é mesmo, mas uma coisa parecida que você passou pelo esse livro, pelo esse movimento, tipo uns 15, 20 anos atrás, quase agora. Que você acha esse movimento de Nascido para Correr? É uma coisa que tocou dentro de você? Hábil, tipo, deve ser alguém de fora que conhece um pouquinho de que se está falando, de essa conexão, tentando colocar antropologia, com correr, que está dentro de esporte. Ele vai conhecer Born to Run, Nascido para Correr. Então, que você acha desse livro? Você gosta dessa conexão? Onde você acha que esse livro está faltando? Ou pessoas estão tá perdendo alguma coisa?
Cara, o livro, por incrível que pareça, eu fui ter contato com ele bem depois do que eu já estava nesse universo, né, cara?
O
E
ator, o
o Born to
aquela que.
Run,
Não,
né?
Mas você estava contratado por ele mesmo?
Não, eu não conheci o livro. Eu já
Ah,
tinha, eu
o
já.
livro, você não conhecia. Vou te
É,
falar
não.
uma coisa bem honesta, eu também.
E, na verdade, é como as pessoas me falavam. E aí, cara, olha que engraçado. Eu peguei uma certa rejeição ao livro, antes de ler, porque a galera, me via de sandália, ou me via descalço. Ah, você leu Born to Run, né? E eu já, não li porra nenhuma, não, cara.
Ah, cara, eu vou falar alguma coisa bem honesto, porque foi a mesma coisa comigo. Eu estava correndo de sandália, estava correndo com nada. Todo mundo falava sobre esse livro. É uma coisa, gente, tá aqui no podcast, vou falar abertamente a primeira vez. Eu nunca li esse livro inteiro. Eu nunca li esse
Que
livro
legal,
inteiro.
cara. Que
Eu
legal.
comecei foi tipo, é interessante. Mas esse grupo de pessoas correndo, eu lembro, tipo, nos anos tipo, 90, eu estava correndo cross country no colégio. E eu lembro, eu tinha um National Geographic. E tinha uma coisa sobre essa tribo lá no México. E eu conectei na hora com esse grupo. Eu nunca saiu na minha cabeça essa ideia, tipo, qualquer coisa você quer ir, você pode ir correndo. Eu fui tipo, não, isso é uma ideia fantástica. E é uma coisa que pessoas estão fazendo tanto tempo. Por que eu não estou fazendo isso? É tipo, desde tipo 14 anos, eu acho que quando a primeira vez. Mas o livro mesmo eu nunca li. Mas, na
Legal, cara.
memória, o relacionamento que pessoas têm para esse tipo de coisa que você faz, até um pouquinho que eu faço, é esse livro. Então, você acha que você acha que a pessoa está aprendendo certo? Que você acha que ela está perdendo?
Tá, vamos lá. Eu acho o livro legal, cara, e recomendo. Depois eu li, porque eu lembro até, cara, que uma amiga minha, Valéria, me emprestou o livro, e só que ela me emprestou uma versão em inglês. E eu comecei a ler, e meu inglês, né, cara, tive muita dificuldade, e aí, de novo, eu prorroguei. Falei, não vou mais ler essa porra em inglês ainda, tô apanhando pra caramba, e demorava dias para avançar um capítulo, e o começo dele é muito confuso, eu acho, cara. O começo, aquela parte que o McDougall, né, que ele vai
MacDougall,
pro.
isso,
Que ele vai
MacDougall,
pro
MacDougall.
hotel lá, ele vai fazer uma outra investigação jornalística, né, sobre o tráfico e acaba, enfim. Mas eu já conheci os autores que ele usou como referência, porque eu venho dessa. Eu fui pesquisador, tenho artigo, né, cara, participava de grupo de estudo, tal. Então eu entrei primeiro por esse viés, por exemplo, o Lieberman, né, cara. Então eu já conhecia o Daniel Lieberman, já conhecia o David Carrier, desculpa a minha pronúncia
Não,
aí,
bom
cara,
demais,
né? Cara
cara. Bom demais.
que já publicava em 80, esse David Carrier, cara, ele já publicava, tem um artigo dele que chama Como que é? O paradoxo. Eu troquei e-mail com esse cara, bicho. Paradoxo. Depois a gente pode, se tiver um jeito de deixar ligado pro pessoal. Aí o paradoxo da corrida humana, alguma coisa assim. Esse artigo é de 80 ou de 84, se eu não me engano, cara. Que ele já lançava essas ideias, né? Sobre a nossa adaptação, principalmente pela termorregulação para corrida de longa distância. Então não é nenhuma novidade, cara. Os Haramuri. Né, que eu não gosto nem de chamar Tarahumara, porque Tarahumara é um termo muito ocidental, muito que os colonizadores deram, né? Então são os Haramuri, já eram estudados em 1900, tem artigo, cara. Tem um antropólogo francês que publicou em 1934, cara, numa revista, chama Marcel Mauss. Ele nem existiu o termo antropologia ainda. Ele publicou numa revista francesa, né, científica de psicologia, em 1934. Ele falava sobre corrida de caça de persistência. Ele falava sobre como o calçado molda os pés. Ele falava sobre a corrida, cara. É cultural a técnica de corrida imposta através da visão esportivista e não da e não da observação da corrida a partir de uma habilidade humana, que foi o que você falou, que quando você tinha 14 anos você já falava: meu, por que que eu não posso ir de um ponto A a um ponto B correndo, né? Porque esse é um ponto de vista da habilidade humana, da corrida como habilidade humana. Então, acho que o livro, cara, ele romantiza demais, ele é muito ingênuo em relacionar causa e efeito da pisada com o calcanhar. Eu caí nessa também, né? Eu dei aula, dei curso falando sobre isso, né, cara? Hoje eu dei uma volta 360, que inclusive, se eu puder recomendar aqui o meu podcast, que é a Corrida Ancestral, no episódio 2, só tem dois por enquanto, mas no dois, inclusive o nome é A Falácia da Corrida Minimalista, cara. Porque não adianta nada você botar uma sandália no pé e aumentar a sua cadência, né? Que são os pontos chaves, né? Colocar a sandália no pé, mudar a sua cadência e sair correndo por aí e falar que agora é corrida minimalista. Se você não muda, não vira a chavinha da atitude em relação ao seu corpo e ao ambiente, né? Então, a primeira pergunta que eu falo, porque definir o que é a corrida ancestral, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo desde 2013, por exemplo, para você entender o que é a corrida ancestral, né, que eu venho desenvolvendo essas ideias lá desde 2013, é mais fácil você começar entendendo o que não é a corrida ancestral, né? Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer para as pessoas se situarem e entender, é assim, pode pensar aí quem está ouvindo a gente aí, né? É um exercício que eu faço, né? Quando você começou a correr, você se lembra como foi? E aí, se a pessoa, já vou atropelar para a resposta, né? Normalmente as pessoas vão falar assim: ah, foi na escola, ou sei lá, eu era adolescente.
Eu tinha um vizinho que gostava de correr, eu comprei um tênis e fui com ele.
Exato. Então, se você pensou desse jeito, isso não é corrida ancestral, isso é corrida industrializada. Isso é uma ação cultural do nosso entorno cultural, né? Da nossa cultura ocidental, industrializada. Então, eu chamo isso de corrida industrializada. A corrida ancestral é a habilidade humana de correr, né? Então, a resposta seria: sei lá, bicho, não lembro. Eu tinha 1 ano e meio, 1 ano, 2, né? Aí que você começou a correr, porque é uma habilidade humana inata. Eu tenho uma filha de 4 anos aqui que ela, meu, corre para se deslocar, corre para tudo, corre para se divertir, corre para brincar, né? E aí, se você mantém isso na vida adulta, então, o que eu estava falando de romantizar os Haramuri, eles não são corredores de ultramaratona. Eles são humanos, caçador, coletor e também eles plantam, cultivam, generalistas. Se você assiste aquele documentário Lorena no Netflix, eu indico muito, cara. Você vai ver que ela não corre, a menina não treina corrida. Tem até um comentário que ela tá falando: ah, quanto já que a sandália dela tem 100 km rodado? Como assim, cara? Assim, né? E que ela faz as provas de ultra. Ela pega a lenha, carrega a lenha nas costas, ela transporta o rebanho na montanha, do ponto A para o ponto B, tudo caminhando, carregando peso em terreno variado, pega chuva, pega calor, pega mosquito, pega entra inverno, vem verão, né? E aí a transferência para a habilidade final, que é a habilidade da corrida, acontece espontaneamente, cara. Então, eu acho assim, quanto mais a gente se expõe à variabilidade, está mais exposto ao ambiente, principalmente para a corrida de montanha, que exige essas características, né? E a galera, a gente se preocupa muito nessa visão esportivista, e manipular duas variáveis, cara, volume e intensidade, né? A gente não se preocupa que tem um monte mais de coisa envolvida, principalmente você estar ambientado a esse ambiente mais próximo do selvagem ou do natural. Não sei se eu fugi um pouco da linha que a gente.
Nada, cara. Você fugiu nada porque a gente não tem uma pista aqui. Pista não é natural, cara. Aqui, tá bom se você tem um cara que chega para você, tipo, ó, Victor, eu tô correndo, mas tem problemas com joelhos, tem joelhos com meus quadrinhos, meus coxas tá queimando. Tipo, eu tava correndo bem uns 4, 3 meses e eu ouvi falar que minimalista, tênis minimalista é uma coisa boa. É tipo, como você vai lidar? Primeiro você vai tirar o tênis dele? É tipo, você falou, a primeira coisa é mindset. E isso eu topo com você 100%. É tipo, eu acho que o primeiro grande erro pessoas faz quando eles entram uma coisa, seja tênis minimalista ou sandália, pensa, é só sandália, é só tênis minimalista. Eu vou jogar no meu pé e boom, eu vou em frente como Victor, eu vou em frente, tipo, correndo naturalmente, e isso. Mas não é assim. É tipo, como você vai lidar com essa pessoa? Você vai falar sobre esse ponto de vista de pensamento, ok. Mas por que você vai tirar o tênis dele, tipo, na hora? Ou cê, é uma coisa, você vai fazer uma transição? Enquanto você está lidando com essa pessoa como um ser humano completo? É tipo, como você vai fazer essa transição com alguém que chega?
Você tocou nesse
Alguém?
ponto. É, sim, porque mesmo porque eu trabalho com isso, né? Eu tenho uma assessoria de. Depois a gente pode falar disso, né? Quais são as
É,
frentes que a
não, a gente
corrida
não.
ancestral atua na prática, né? Mas uma delas é a assessoria, que é exatamente isso que você tá perguntando, né, cara? Então, a primeira coisa é convencer, né, a pessoa, né? Normalmente quem me procura já está convencido disso, né? Em que a corrida é uma habilidade humana antes de ser um evento cultural, uma manifestação cultural. E aí o segundo passo, porque a pessoa já se convenceu de que a corrida é uma habilidade humana, mas eu preciso convencer a pessoa que a corrida é uma habilidade humana, só que ela está no mesmo patamar de várias outras habilidades humanas, que é saltar, ficar no chão, se deslocar, reconhecer o ambiente, ter uma noção de localização, né? Rolar, enfim, várias habilidades humanas, se pendurar, né? E aí, a última coisa que eu vou mexer é na corrida. De quebrar esse lance da corrida. Então eu vou tirar sim o tênis da pessoa, mas não para treinar corrida. Essa pessoa precisa. Quer ver uma coisa importante, cara, que você vai falar para um corredor e a pessoa até arrepia? Você tem que caminhar muito mais do que você corre, cara. Primeiro, do ponto de vista evolutivo, né, a nossa espécie ficou. Demorou milhares de anos para começar a correr depois que saiu da bipedia, né? A bipedia começou há 6 ou 7 milhões de anos atrás, e a corrida dentro dos bípedes, dos nossos antepassados Homo, né? Que Homo, não é a espécie, né? Homo quer dizer humano, já teve várias outras espécies de humanos. Mas os nossos antepassados começaram a ter adaptações para correr longa distância. O consenso maior é por volta de 2,4 milhões de anos. Então, de 7 milhões a 2,4 milhões de anos, a gente foi se especializando em caminhar. Mas já trazendo para a nossa realidade atual, do crescimento e desenvolvimento motor, desde da criança, a gente passa por etapas motoras até correr. E essas etapas motoras, elas são super importantes. Você não pode pular a fase, né, cara? Então, é claro, a habilidade primeiro da criança de rolar, depois de rastejar, depois de engatinhar, ficar no cócoras para manipular objetos, aí começar a caminhar para primeiro conseguir ficar em apoio unipodal, porque Para você trocar os pés, você está em apoio, em equilíbrio, em um pé só, né? Até você chegar na habilidade de caminhar e depois na habilidade de correr. E no ponto de vista antropológico, aí que eu falo, cara, não existe corrida de longa distância contínua. Apesar da gente saber que os humanos é a espécie é mais adaptada para corrida de longa distância, né? E aí o que eu falei lá do documentário da Lorena, ela não fica correndo 50 quilômetros, 100 quilômetros todo dia. Nós, a nossa adaptação é para correr 50 quilômetros, 100 quilômetros, 20 quilômetros, a hora que precisar. Eu tenho certeza que eu e você, cara, se a gente precisar tirar esse fone de ouvido aqui agora, se der tempo de pegar a sandália ou não der tempo de pegar a sandália, a gente vai sair agora e se tiver que percorrer 50 quilômetros, vai percorrer, cara. Né? Não preciso estar periodizado ou adaptado para fazer isso. Essa é uma condição humana, desde que todas essas características estejam sempre bem. Eu não
Sim,
gosto
mas
nem de
poxa,
falar
cara,
treinadas. Mas...
temos famílias. Eu sempre penso disso, tipo, qual ponto de saúde eu tenho? Tipo, então, tem uma emergência, eu consigo sair, posso correr muito, tipo, vou ganhar. A maioria de Belo Horizonte eu vou deixar atrás, mas eu tenho família. Então, eu sempre penso, como eu vou carregar todo mundo? É tipo,
Exato, cara, exato.
minha esposa vai na meus ombros, e como vou lidar com duas crianças em cada mão assim, tipo. Mas
E a caça de. Pode completa, por favor.
não, eu vou voltar com esse treinamento com esse cara que entra. Então, eu chego para você. Você fala tudo que você acabou de falar, muito bacana, mas você acha que, tipo, ó, Victor, você vai me ensinar como pular? Você vai me ensinar como andar? É tipo, cara, eu consigo fazer isso. Então, como você vai convencer alguém que, tipo, não, você tem que fazer essas coisas que no papel é escroto? É tipo, etapa 1, aprender a andar. É tipo, ah. Eu vou aprender a andar? Sério, cara? Como você vai colocando isso na prática com pessoas?
Como eu trabalho à distância, mas mesmo quando eu tenho a oportunidade de trabalhar mais presencial, né, cara, que eu tenho esse envolvimento com a movimentação natural e tal, a gente costuma falar que a gente não ensina mecânica, né? A gente trabalha com tarefas. Então, você acaba encontrando uma maneira de concluir essas tarefas com a mecânica que o seu corpo te permite naquele momento. Né? Então, o que eu vou fazer é, além de prescrever os treinamentos, né, que sim, cara, eu vou trazer toda a minha bagagem de aprendizado da manipulação dos treinamentos, da fisiologia, das zonas de treinamento, tal, mas o principal, principalmente no começo, é estabelecer uma rotina de movimentação, cara, onde você vai se movimentar. Por exemplo, eu não prescrevo rotina de caminhada. Não é que eu falo assim para a pessoa, ó, segunda você vai caminhar 40 minutos, quarta você vai caminhar. Não, o cara vai ter que entender, cara, que ele vai para o mercado caminhando, ou vai correndo, vai caminhando, vai voltar carregando a compra, né? Ele vai. A primeira pergunta da minha entrevista, eu falo, normalmente eu tenho muito atleta de São Paulo, por exemplo, de grande cidade, BH. Você mora em apartamento? Muita gente mora em apartamento. Que andar você mora? Ah, eu moro no décimo. Que bom, cara! Que bom! Que sorte que você tem, cara, que você mora no décimo andar. Você vai ter uma puta oportunidade todo dia de subir e descer a escada. Ah, mas eu entendo, porque quando eu era atleta, cara, né, na minha época lá atrás, eu tinha aversão a qualquer tipo de exposição, a movimento, a fora do âmbito do treinamento, né? Então eu sei que quebrar essa chave, por isso que eu tô falando, quem chega até mim já tem aquela frase que você já deve ter visto nos meus textos, ou eu falar que é movimente-se mais, treine menos. Não é que eu tô estimulando as pessoas a não treinar, é que se você se movimenta muito, então vamos imaginar que o extremo é o nível lá dos Haramuri, da Lorena. Então se você se movimenta muito, você não precisa treinar nada, cara. A Lorena não precisa treinar para ir lá fazer uma ultramaratona de 100 e ganhar de todas as mulheradas que estão ali, né? Porque o nível de movimentação generalista dela diária e disposição é altíssimo. né? Então, a gente tem que lapidar algumas coisas. Então, é isso, cara. Eu tento equalizar essa balança para trazer primeiro para transformar a pessoa num humano. E o que que é um humano? Um humano é um animal generalista. É o animal mais generalista que tem. Além de ser o animal mais adaptado para longa distância, principalmente em ambiente quente, né? Também é um animal que tem a maior variabilidade de ação motora para subir em árvore, para correr tiro curto de velocidade, para saltar, para rastejar, se agachar. A caça de persistência, que é uma atividade, né, humana que foi também bem romantizado e explorado no livro lá no Born to Run, que esteve presente no nosso passado evolutivo, mas que até hoje está presente em algumas tribos isoladas, né? Para quem não sabe, consiste em perseguir um animal até levar esse animal a uma exaustão metabólica, né? O animal entra em exaustão depois de horas e horas, né, perseguindo esse animal, pode chegar a 100 quilômetros, 80, 20, mas não é como uma ultramaratona, cara, que você vai colocar ali um determinado pace, ritmo e vai ficar 5, 10 horas naquele ritmo, né, cara? É uma variação, porque você perde o animal de vista, você tem que. É mais uma atividade de tracker, no sentido de pesquisa, né? De seguir pistas, né, desse animal. Em alguns momentos você vai ter que acelerar, alguns momentos você vai ter que interpretar o ambiente, alguns momentos você vai ter que subir em árvore, eventualmente você vai ter que procurar um recurso para você tomar água, né? Então é uma atividade generalista e variada e altamente exposta ao ambiente, né? Então a gente não tem mais isso hoje no nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente conseguir bolar estratégias para incluir isso na nossa vida, e a coisa pequena, cara, que a gente faz, né? Tem uma outra pesquisadora que eu gosto, que é a, desculpa a pronúncia também, a Kate Bowman, que ela escreveu aquele livro, Move Your DNA, né?
Ah, isso.
Que
É, conheço.
ela compara, ela fala do movimento nutritivo. Então, ela compara a movimentação com a dieta, né? Então, se você pensar em dieta só em calorias, você vai chegar à conclusão que sei lá, eu preciso comer 3 mil calorias. É igual, do ponto de vista nutritivo, você comer 3 mil calorias comendo 3 Big Mac por dia? E comer, sei lá, uma variação de carne e o mel e verduras, legumes, e é a mesma qualidade nutricional, né? Mas você só está mensurando a caloria. Será que mensurar também a atividade nossa motora, no caso, o treinamento de corrida, só por volume e intensidade, né? Então, como deixar o movimento mais nutritivo? Por exemplo, tirar o calçado é uma alternativa, mas você não vai tirar o calçado e sair correndo. Você vai tirar o calçado. Tem gente que não tira o calçado em casa, cara. Você deve saber que tem gente assim, não tira. Tem um chinelo só para usar em casa, toma banho com o chinelo. Então começa a ir na padaria perto de casa, começa a fazer uma caminhada com a sua família, com seu filho, começa a fazer brincadeira vigorosas com as crianças, cara, de pegar no colo, de jogar para cima, de levantar, de pega-pega. Então você vai colocando estratégias no seu dia a dia de se movimentar cada vez mais. Quer ver outra estratégia, cara, para deixar seu movimento, sua vida mais nutritiva do ponto de vista de movimentação? A cadeira, né? Tenta evitar a cadeira, o sofá, né? Você pode estudar, pode mexer no celular, pode assistir sua série preferida no Netflix, pode escutar o podcast aqui sentado no chão, onde você vai ter uma variabilidade maior de postura, né? E dessa forma você vai indo.
Desculpa, pode acabar aí.
Não é.
Você vai achando jeitos mais natural de mexer seu corpo. É uma coisa você vai aprender, mas seu corpo também. Outra coisa com isso, tipo, porque, nossa, o que você falou exatamente, tudo faz parte do seu treinamento. Eu estava falando isso com o Chico semana passada, tipo, essa ideia, eu fiz meu treinamento hoje, tipo, não, seu dia inteiro é uma prática, seu dia inteiro é um treinamento, tudo o que você está fazendo, e nem tipo, para seu corpo, mas para sua mente também, é, tipo, fazendo essa transição de brincar na natureza, você tem que fazer isso com seus sentimentos também, brincar com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com pessoas por volta de você. É tipo, é esse treinamento de entender seu mente também, é outro nível também, que a gente pode aplicar para quem aqui que está ouvindo de gosta de praticar um esporte no sentido de performance. O que mais você pode falar, tipo, porque alguém perguntou exatamente disso. O Victor fala muito, ele fala muito sobre, tipo, treinar menos, movimente-se mais, tipo, mexer seu corpo mais naturalmente, né? Mas como você pode aplicar isso para performance? Para alguém que ainda gosta de fazer a corrida? Ou você, Victor, você ia falar, não, cara, só para com Xterra, para com essas competições, é bobagem. É tipo, você ia falar isso ou você ia falar, tipo, você ia aceitar alguém que ainda gosta de fazer essa coisa de performance?
Não, não, pelo contrário, cara. Eu tenho um aluno que compete e eu também, cara. Quando tem. É que assim, hoje em dia é mais difícil encontrar motivação pessoal. Aliás, cara, esse tipo de motivação novo, que não é novo, cara, mas esse movimento que você está envolvido, por exemplo, do boi preto, aí, esse lance sim, para mim faz sentido, cara. Porque, bicho, você até citou um nome aí de prova, cara, que, meu, para mim não funciona mais, cara. Os caras são empresários que tá. Pode falar palavrão aqui? Tipo, cagando, meu? Os caras estão cagando e andando pros corredores, estão cagando e andando pro meio ambiente. Coloca um nome lá, você é a força da natureza, mas nem sabe o que é natureza, cara. Nem sabe o que é um manejo de um ambiente de montanha, cara, e larga fitinha laranja espalhada aqui por Ilhabela. Teve um dia que eu saí para correr, cara, eu recolhi 300 fitas laranja pendurado que um organizador de prova deixou, choveu, foi parar no mar as fitinhas, cara. Então eu não tenho mais motivação para isso, mas eu tenho motivação para correr, cara. Corri provas no Chile, na Argentina, numa outra pegada que eu já via que faltava aqui, cara. Porque eu cheguei, por exemplo, eu corri uma prova no Chile, cara, que eu morei um tempo no Chile, morei na Argentina. Eu falei, eu olhei assim, cara, falei, mano, que massa, cara. Não tinha ninguém de meia de compressão, não tinha ninguém de mochila. Foi uma loucura, cara. Não tinha marcação, bicho. Era pura navegação. O bagulho tinha uma fitinha ou outra a cada 5 km, cara. Não tinha água. A água era do rio, que se tivesse sede, você tinha que tomar. Na chegada, bicho, você chegava, o cara te dava assim, ó, um hamburgão, que tinha uma churrasqueirona na fogueira, na linha de chegada. O cara te dava um hambúrguer e uma cerveja, cara. Entende, cara? Então, para mim é isso, cara. É isso. É outra coisa. Meu, você pegar, sei lá, 500.
Você acha que isso é uma coisa que vai mudar? Você acha que é uma coisa de o esporte aqui no Brasil de porque correr na rua eu desisti com isso. Não, eu gosto de competição. Eu gosto de ver meus irmãos e irmãs correndo e que é possível. Que a gente pode fazer com a mente e com o corpo. Eu gosto de ver que é possível. Por causa disso, eu adoro esporte. Qualquer esporte. Eu adoro ver o ser humano, tipo, fazendo coisas foda com o corpo. E tipo, fazendo. Eu acho que é fantástico existir. Mas tudo esse lado que você está falando, não, eu estou com você 100%. É tipo, eu desisti com corridas na rua porque simplesmente não é mini praia. Eu sinto muito fora, tipo um peixe fora da água, tipo quando eu estou fazendo uma corrida na rua. Conexão com outra maratona de montanha, está chegando mais próximo, sabe? Tipo, tem essa conexão com a natureza, é uma grande desculpa, passa horas e horas na natureza, nas trilhas, explorando. E essa atitude de aventura, tipo, pelo seu corpo de novo e pela natureza também. Mas ainda tem essas caixas de som enorme no, na largada, tipo, tipo, ah, puxa, para, gente, para mim, né? Tipo, é uma coisa, até agora, eu tenho dúvidas às vezes, tipo, não, eu acho que vou largar isso, eu não aguento mais. Eu parei, 2019, eu fui, tipo, não, eu não aguento mais essa cena. Mas agora eu tô voltando, tipo, pensando, como a gente pode mudar isso? Como a gente pode criar alguma coisa mais orgânico? É tipo, que deixa essa vida de, mas cadê minha cadê minha camisa que eu vou ganhar com essa corrida? Cadê minha medalha que eu vou ganhar? Tipo, como a gente pode deixar isso atrás? O que você acha?
Bicho, eu acho que assim, cara, tem público dos dois jeitos, cara. Tem a galera que gosta, que quer tirar foto, quer que tenha alguém tirando foto lá, que tenha uma fitinha a cada 10 centímetros para ele não se perder. Então, que faça, cara, que faça. Mas assim, é importante saber, cara, que sempre tem um jeito diferente de fazer as coisas. Tudo, cara, tudo, né? Porque a gente fica muito em todos os âmbitos da vida, cara. Você acha que se você tem que trabalhar, viver em determinado lugar, ter um carro de determinado tipo, ter uma vida de tal jeito, mas não, para tudo tem um jeito diferente de se fazer, cara. E para
Não só
correr.
não tem uma alternativa, tem várias alternativas.
Exato, tem vários, inclusive você pode inventar o seu, cara, de acordo com o que, né, o que te motiva ou o que está mais alinhado com a sua, não sei se é essa palavra, mas com a sua filosofia de vida, né, cara? Então eu acho que a pandemia ajudou a ter esse outro lado, né, cara? Por exemplo, eu não é que eu sou contra a tecnologia, cara. É que eu não tenho muita afinidade mesmo com ela, e também porque eu vejo que isso aqui é até um outro assunto, mas a gente pode até explorar isso mais depois. Para mim, a tecnologia, ela é uma extrapolação de uma capacidade biológica sua. Qualquer tecnologia, ó, a comunicação. A gente não tem uma capacidade biológica de conversar, só que a gente está a centenas de quilômetros de distância. Então, ela amplificou uma capacidade nossa, né? É, o tênis, o carro, ele amplia uma capacidade de deslocamento. Só que o que acontece, cara? Toda vez que você se apoia na tecnologia, você está suprimindo a sua capacidade biológica, né? Vamos, assim, faz de conta que não tem pandemia, tá? Você acha que a gente está tendo a mesma qualidade a gente conversando aqui do que se a gente estivesse tomando uma cerveja cara a cara, junto, tendo essa conversa e tocando um no outro, batendo nas costas, dando, né? Então, suprime. Então, é legal você ter um carro para você ir à distância e tal, mas se você começa a usar o seu carro para ir na padaria, na esquina, bom, tudo isso só para demonstrar um pouco do que eu penso sobre a tecnologia, mas para falar que, por exemplo, hoje em dia,
Desculpa. Eu vou colocar meu ponto de vista em cima que você estava falando, porque é impossível não fazer isso. E ferramenta. Eu sempre falo, ferramenta. Tudo é uma ferramenta. Você pode usar isso de um jeito mau, você pode usar isso de um jeito neutro, você pode usar um jeito de beneficiar si mesmo ou ser humano mesmo. É tipo, carro é uma ferramenta. Mas quando você vai para a padaria, um quadrão. É tipo, virou uma ferramenta mal para mim. É tipo, é uma coisa que a gente está abusando, né? Vou mudar. Uma coisa eu sempre falo sobre sandália. Para mim, sandália de correr, falando menos de filosofia, mais de prática, sandália para correr é uma ferramenta para mim. Eu uso como um jeito de condicionar. Para mim, ajudou muito nessa transição de correr com postura melhor, correr tipo com uma forma tipo melhor e tipo e me ajudou muito de pensamento diferente também. Eu acredito ajuda muito tipo para ficar com o tornozelo mais forte e eu acho que por causa de tudo disso eu tenho um um corpo com mais resistência para correr. Então, para mim, eu olho a sandália como uma ferramenta. É tipo, e na verdade tem essa lenda que eu vou correndo sempre de sandália. Não é verdade, eu não faço isso. E eu uso sandália talvez 3, 4 vezes por semana. Eu usei muito mais no início, quando eu estava fazendo a transição, mas vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas para mim, é tipo, é um ferramenta para ficar mais forte em vários sentidos. E ligando isso que a gente estava falando antes, até coisa de fazer a minha própria sandália de lixo. Foi uma coisa para mostrar às pessoas, porra, gente, a gente não precisa nada. Tipo, chega aqui com todos os seus aparelhos, chega aqui com sua lycra, chega aqui com sua mochila nova. Eu vou correr com nada, quase pelado, tipo, com lixo que eu achei na caçamba antes da corrida. Tipo, porra, próximo nível eu vou ganhar também. Tipo, eu não falo com essa atitude, óbvio. Mas para mim foi uma coisa para mostrar, foi uma ferramenta de mostrar às pessoas, tipo, nossa, não tem que ser desse jeito, a gente pode achar outro caminho. E se der para eu fazer isso de lixo no meu pé, você pode fazer outras coisas com muito menos também. É tipo, mas o que você acha dessa ideia que eu estou usando o sandália como ferramenta de correr? Eu acho que para você correr sempre ou de nada ou de sandália, né? É tipo, seus pensamentos com isso, é tipo, eu acho que a gente tem pontos de vista parecidos, mas diferentes com isso também.
Eu concordo com você, cara, nesse ponto de vista da ferramenta. Só que eu acredito que uma ferramenta, ela tem que ser um potencializador. E ele só vai ser um potencializador se você está bem adaptado para fazer algo sem a ferramenta. Então, por exemplo, a sandália, para mim, cara, ela é um turbo, bicho. Porque se eu vou para a costeira, por exemplo, eu faço muito deslocamento na costeira, pulando pedra e saltando. E se eu vou descalço, se eu coloco a sandália, cara, é o turbo, porque aí diminui a minha sensibilidade do pé, escorrega menos, eu consigo saltar mais, eu consigo ter mais velocidade se tiver muito quente as pedras, né? Mas isso só acontece porque eu tenho uma habilidade sem a sandália. Entende, cara? Então é como você ter realmente um jogo de ferramentas à sua disposição. Você vai trabalhar bem com, por exemplo, no meu caso, no refúgio, né, que eu tenho, onde eu faço os meus experimentos de sobrevivência, eu não uso roçadeira lá. Eu uso foice.
Facão, a
O
foice.
facão ou
Ainda melhor. A foice é melhor, é.
a foice entrou há pouco tempo, cara. Que antes eu cuidava do mato lá no facão. Então, o dia que eu entrar com uma roçadeira gasolina lá, cara, vai ser um plus, né? Mas só que há 5 anos atrás eu não tinha habilidade nenhuma no mato, cara. Será que se eu pegasse uma roçadeira e já fosse direto lá, será que eu não ia quebrar esse equipamento, sobrecarregar ele? Será que eu não ia cortar a planta que eu não devo cortar? Será que eu não ia cortar minha canela com o fio da,
É.
né? Eu tô inventando uma analogia
E
agora. Às vezes tem
Bela vai sair careca, tipo, ele inteira,
Então,
né? É.
é nesse ponto que eu quero chegar, cara. Eu não vou falar que, meu, não usa tênis, não usa mochila, não usa. Desde que isso, cara, seja uma coisa para te dar um benefício a mais. Para isso te dar um benefício a mais, você tem que saber usar. Eu vou dar um exemplo, cara. Uma vez eu tive uma oportunidade de participar de um training camp, né? Que eu fui convidado de corrida de montanha lá no em Campos do Jordão, né? E tava lá os atletas top da seleção e tal, e tinha lá diversas estações, né? Estação de descida técnica, estação de subida, de descida rolada, de não sei o quê, e a galera ia passando por todas, né? Aí eu me lembro que eu cheguei na estação de subida, que a galera tava treinando com os bastões, né? E aí tinha bastão para todo mundo, eu acabei olhando do lado, peguei dois pedaços de pau que tinha, e eu via, cara, a galera dura se movimentando em bloco, sabe? Assim, com o bastão, porque a gente tem o um movimento cruzado, né? Enquanto a perna esquerda tá à frente, o braço direito que está à frente, né? Para a gente fazer essa movimentação cruzada. Então você via a galera, perna, braço direito à frente e tal. E eu peguei esse bastão e subi, cara, né, totalmente solto
Na hora.
e tal. E na hora e subi. E aí uma atleta que estava comandando essa estação, né? Falou: olha, olha que legal, até olha lá como o cara tá subindo, né? O cara da sandália ali, né? Olha lá, dá uma olhada, tal. Aí eu subi dela, pô, que legal, você já usa bastão há muito tempo, então, né? Eu falei, não, eu não. Na hora eu falei, eu vou trazer minha reflexão aqui, mas na hora eu não falei nada, eu não estava ali como facilitador, ou como eu estava ali como um aluno, aprendiz e tal. Mas qual a minha reflexão, cara? Bicho, movimento cruzado é natural, mano. Se fosse eu que estivesse dando aquela dinâmica, como eu dou para os meus alunos, os que querem usar, né? Você tem que primeiro, cara, aprender a andar em quadrupedia, em quatro apoios, né? Porque o trekking pole, ele é um movimento de quadrupedia, ele é uma tração em quatro apoios. Então, se você não tem biologicamente desenvolvido essa habilidade humana, que é uma habilidade natural, porque você nunca vai pro chão, cara, você nunca engatinha, ou você nunca pratica, por exemplo, a escalada, ou bouldering, ou algum tipo de brincadeira em quatro apoio, né? Entende o que eu quero dizer, cara? Nesse caso, como eu tinha já a habilidade motora mais básica, humana, natural, essa habilidade, quando eu peguei o bastão, isso foi um plus para mim, cara. Isso foi realmente uma ferramenta. É igual eu estar tentando apertar um parafuso com a mão e aí de repente aparece uma chave de fenda na minha mão. Aquilo vai potencializar a minha ação, né? Então não é que eu sou contra, cara. Eu sou a favor da gente desenvolver as características biológicas. Por exemplo, o uso de GPS, cara. A gente vê muita gente hoje, eu chamo de aqui, não quero ir contra a loja, não, porque eu me beneficio também, né? Mas eu chamo muita galera, geração Decathlon, né? Porque
É, não é.
quando chegou a Decathlon, cara, aumentou o acesso às pessoas, né? Tem a equipamento. Mas não adianta você pegar um equipamento, um GPS de última geração e pendurar no pescoço e comprar uma manta térmica e não sei o que, e ir para a montanha, cara. Se você não tem um centro de localização sem o GPS, se você não sabe se orientar pelo azimuth, se você não conhece aonde o sol nasce, aonde o sol se põe, que horas vai escurecer, quanto tempo você vai levar para. Né? Se você não tem essas estratégias, não adianta de nada você estar com um GPS Garmin, sei lá o quê, de última geração, ou, né? Isso vai ser às vezes eu ponho, cara, o aplicativo no celular e vou, até para fazer essa brincadeira, cara. Eu desenho no mapa o que eu acho que eu fiz, baseado no que eu vejo daqui da montanha, da altimetria do terreno. Né? E depois eu cruzo com o GPS, com o que o GPS me mostra, né? Para ver se a minha percepção subjetiva está compatível com o que a tecnologia mostra, né? E é claro, quando eu estou guiando alguém na montanha, tal, eu tenho o meu backup ali, cara. Se eu tenho essa oportunidade, seria um absurdo eu negligenciar isso, sobretudo quando essas pessoas estão sobre minha responsabilidade, né, cara, trabalhando como guia e tal. Então é isso, a tecnologia é o que você falou, cara, é uma ferramenta. Só que as pessoas não usam como uma ferramenta, elas usam delegando toda a responsabilidade para essa ferramenta. Aí, ao invés de ter um apoio.
Ainda é uma ferramenta, mas tem uma muleta, tipo uma coisa tipo para
Tá,
colocar.
é isso que eu ia falar. Aí o trekking pole lá, sei lá como chama, o bastão, ele não vira, ele não, ele deixa de ser uma ferramenta de potencial para ser uma muleta para você. O tênis é uma muleta. Se tá o tênis, acabou você, cara. Já pensou você tá lá a 30 quilômetros de casa no mato e dá um pau no seu tênis, estraga, descola, você enfia ele no atoleiro e pede, acabou, cara. Você vai sentar e chorar, bicho. Você não vai conseguir voltar para casa e ir embora, dá um pau no seu GPS. E aí, como é que faz? Acabou? Você senta e chora, vai chamar o bombeiro, vai fazer o quê?
Tem uma história com isso, mas não, então vou fazer um momento de cringe, essa palavra de cringe, né? Você tá passando um lugar onde cê, na Ilhabela, tem no lugar no centro lá, tem muito movimentado, tem pessoas correndo, treinando, e você tá passando um lugar de pista, de Cooper, você tá vendo a galera lá fazendo Cooper. Como um cara que vai estudando o movimento natural, que vai estudando, tipo, o corpo ser humano, essa coisa maravilhosa que a gente tem, né? Esse corpo, tipo, muito complexo, mas tão simples na mesma hora. E a gente achar um jeito de estragar essa atividade tão simples de correr. Quem te dá esse momento de cringe? Esse é o momento de cringe. Então, você tá
Momento.
vendo pessoas. Alô?
Oi, eu não entendi, cara. Momento do quê você falou de cliente?
Tem essa palavra em inglês, cringe. Cringe faz careca. Então, mas desculpa, eu tenho duas jovens em casa, então
Ah, tá.
toda gira nova no Brasil, eu acho, está em cima disso. Então, tudo eles é cringe. Ah, que cringe, cringe, cringe. Então, o que eu quero saber, quando você está passando essa pista de Cooper e pessoas estão tá correndo e tipo, você fala, oh, cara, nossa, só mais 2 semanas você está no hospital com problema com seu joelho. Não, só mais 1 ano assim, seu quadril e acabou. Qual aspecto de postura de pessoas correndo, tipo, te dá esse momento de cringe?
Cara, Roger, no começo, cara, no começo eu tinha mais esses momentos assim, sabe? No começo que eu digo, quando eu comecei a estudar mais e enfim, sabe o que mudou, cara? Muito. Eu comecei nessa época, eu tinha uma relação mais de causa e efeito em ver as coisas, uma visão mais linear, cara. Hoje eu já começo a olhar tudo dentro de uma perspectiva de um sistema complexo, né? Que a gente, cada humano é um universo, cara. Então eu não acho que assim que é estágio, que nós estamos num estágio que é uma coisa linear, que saiu daqui para chegar lá. Eu acho que é uma combinação, né, de algo que a gente já traz da nossa personalidade. Né? Então não é todo mundo, cara, que vai ter esse tipo de percepção, assim como a gente não vai ter outras percepções que outras pessoas têm. E o ambiente vai combinar com essa base mais biológica da personalidade, né? Então hoje eu relaxo mais quando olho para essa galera e falo, cara, esse cara tá se movimentando, bicho. Sabe? Ele saiu da casa dele. Ele está se movimentando. Então isso já me
Dá um prazer para ver isso, não.
diminui aquela coisa visceral assim. Mas assim, por exemplo, eu sinto isso. Por exemplo, aqui tem algumas academias, cara, que tem um vidro assim, ó, de frente para o mar, cara, de frente para a praia, de frente para a costeira e a esteira tá lá. Aí eu sinto isso, cara. Falo, meu, por que que essa pessoa tá parada no lugar, cara, de frente para a costeira. Aí eu penso nesse lance do movimento nutritivo, né? Ele tá ali, cara, gastando energia. Tudo bem, cara, isso que eu tô falando. Sempre é melhor, sempre poderia estar tá pior, né? Ele poderia estar tá simplesmente no sofá, né? Mas se esse cara tivesse caminhando, e agora o que eu vou falar aqui, os amigos da educação física, quem tiver, vai querer me matar, né, cara? Mas, meu, o que que esse cara tá fazendo na academia? Pagando, né, gastando uma grana, tudo bem. Ah, você vai falar, ah, ele tá tendo orientação, tal, beleza, esse assunto é complexo, a gente pode entrar em várias discussões. Mas por que que ele não tá com a família dele, cara? Sabe, compartilhando, caminhando caminhando ali na costeira, saltando, correndo na areia, né? Então, assim, uma coisa, cara, que a corrida ancestral trabalha com quatro pilares, né, de observação, que o movimento é o principal. Por quê? Porque é a minha área de competência profissional. Né? Mas entra também, cara, a dieta, né? A nutrição. Esse é do ponto de vista do homem, do humano completo, né, cara? O social e o ambiente. Então a gente tem que manipular, cara, essas quatro coisas, né? Para mim, nutrição, bicho, isso eu já ouvi você falar e tal, é comida de verdade, cara. Comida de verdade, só isso. Não tem firula, não tem segredo, não tem, né? Social. A gente é o mais difícil da gente, né? Porque que eu me vejo às vezes, cara? Me via lá atrás. A minha companheira, ela vai para montanha também e tal, mas ela, claro, ela não tem o mesmo nível de condicionamento que eu. Só que eu manipulo situações para a gente ter parado. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma trilha, se ela vai de sandália, eu vou descalço carregando minha filha. Entende, cara? Então é uma oportunidade que eu tenho de compartilhar um momento, ao invés de eu falar, ah, não, vou correr sozinho porque eu vou treinar. Eu tô lado a lado com a minha companheira, com a minha esposa, compartilhando a trilha, fazendo a ati minha atividade, ela fazendo a dela, né? E aí eu vou trazendo para mim sobrecargas ou modulações que complicam um pouco mais para mim, né? Pra gente conseguir fazer uma coisa juntos, cara, nem que for uma vez ou duas na semana. Então isso falta na nossa própria manipulação do treinamento, né? Vamos.
Ei, fazendo uma coisa social com isso, tipo, quando se pode, você falou essas quatro coisas, quando se pode colocar tudo junto, é uma situação top, mas colocando só duas, tipo, treinar com alguém na sua família e treinar pode ser caminhada, coisa assim. Mas essa coisa de descobrir sua esposa ou você tá
Minha esposa.
com sua esposa, porque você tem uma esposa, você tem uma filha linda, você tem uma família, até qual ponto elas estão com você com essa volta para a natureza, que ainda é um processo continuando para você mesmo, tipo,
Sim, não, você.
eu fiz piada de Victor de 15 anos atrás, mas Victor de 2 anos atrás, ainda está esse desenvolvimento, ainda está rolando frente
É,
da
não,
gente.
não tem fim, cara, não tem fim, porque assim, a
Mas sua
utopia.
família está com você, tipo, com você 100%, e até qual nível, é uma coisa, acho que é muito interessante, quando tem pessoas tipo eu, tipo você, que tem essas grandes passões, lógico, você precisa um companheiro ser, tipo, certo. É tipo que onde você pode achar equilíbrio entre tudo disso, mas para mim eu tenho que lembrar muitas vezes, tipo, nossa, eu tenho que parar e olhar que minha esposa linda, fantástica, eu amo com todo o meu coração, que eu fazendo para ela também, porque às vezes eu sinto tipo, não, eu vou arrastar ela e as meninas até em cima de montanha mais um dia, tipo, e elas gostam mesmo. Mas, no mesmo hora, primeiro, eu não quero forçar, porque isso vai tirar o gosto. E segunda coisa, tipo, eu quero achar o equilíbrio onde todo mundo tá feliz. Como você faz isso com sua esposa, com sua filha? Você fala muito sobre isso com ela?
Cara, quando eu falei para você, né, esses quatro pilares, eu falei que realmente o social é o mais difícil, cara, porque hoje a gente vive numa sociedade que a nossa individualidade foi muito forjada, né? É diferente, por exemplo, o caçador-coletor ou os povos originários, não existe separação entre esses quatro pilares. Porque veja bem, quando você está caçando, ou coletando, ou plantando, você está fazendo o social, porque você está fazendo aquilo pelo pró da sua comunidade, todo mundo está fazendo junto, porque todo mundo tem responsabilidades ali. Então você já matou, e é a alimentação, né? O sustento, o movimento, o social, tudo numa única ação, né, cara? A gente tem tudo isso fragmentado. Então, eu procuro manipular, claro, cara, eu tenho esse privilégio, né, cara, de ter minha companheira que curte pra caramba. Ela é chilena, então ela já tinha um histórico de fazer trilha nas montanhas, já conhecia de montanha lá do Chile. Aprendi pra caramba com ela também, de povos originários, que ela estuda antropologia, né? Mas o que eu tento fazer é manipular o ambiente para a gente conseguir encaixar de forma lúdica, cara, e sempre tá fazendo propostas. Sempre está propondo um jeito de colocar movimento naquilo, né? Então, vamos a pé, então. Vamos fazer um piquenique e sempre tentar equalizar, né? Eu não vou levar todo mundo para uma ultramaratona de montanha, né, cara? Então, como a gente tem aqui perto de casa o camping que ela administra, e mais para cima do camping, tudo na montanha, cara, tem um refúgio. O refúgio, depois, se sobrar um tempinho, falar um pouquinho dessa experiência, cara, é onde eu crio galinha, onde eu tô plantando, e eu vou todos os dias com a minha filha lá, cara. Nem que for só para dar milho para as galinhas, dar uma olhada nas plantas, e é 1 quilômetro de trilha. Então, todo dia a gente tem essa função, né? E é tentar manipular o máximo possível, cara. É um jogo com a minha companheira, assim, da gente tentar. Encaixar os gostos e as vontades e tentar sempre ter movimento no meio. Não tem uma fórmula, né, cara? Porque cada um é um universo, né? Mas tem que tentar incluir, cara. Se quem tá ouvindo aí, gente aí, seja o cara ou a mina, que é um excelente corredor aí, que já treina, e o companheiro ou a companheira não, sai para caminhar. É aquilo que eu falei, meu. Você tem incluído caminhada na sua atividade? É importantíssimo você ter um alto nível de caminhada. Então, de vez em quando, ao invés de você ir correr na montanha, vai fazer um trek, uma travessia, uma trilha, cara. E pensa, faz tudo, monta, organiza a coisa pro companheiro ou para a companheira que não está no seu nível, né? Para a experiência ser para ela ou para ele, e não para você, né? Então acho que mais ou menos por aí, cara.
Boa, e vou parar aqui. Sua menina, ela tem quantos anos? 4 anos, você falou?
4. E as suas?
4 anos. Oi?
As suas?
Para mim, tipo, na verdade, eu entrei em pacote completo. Então, minha esposa tem uma menina de 14 e de 19. Mas tipo, com 4 anos, você deixa ela usar tênis? Até qual ponto?
Eu penso, cara, de um tempo para cá, né? Eu tenho me levou essa desconstrução e tal, de sair da corrida aí para esse lance do generalismo. Eu tenho estudado algumas coisas de sobrevivencialismo, de autossuficiência e tal. Então isso me levou a ter uma maneira de enxergar as coisas, cara, que a gente tem que estar preparado para diferentes tipos de ambiente, para sobreviver em determinados tipos de ambiente. E qual o ambiente predominante hoje, cara? É o ambiente urbanizado, é o ambiente industrializado. Então, privar uma pessoa disso, você está incapacitando essa pessoa de sobreviver e prosperar nesse ambiente. Então, o que que eu penso, cara? É complexo. Eu sei que na teoria é muito fácil, mas no dia a dia, né, ainda mais normalmente pensando diferente, né, os cônjuges aí, né, o companheiro e o companheiro, mas eu não tenho esse pensamento, não, cara. Eu tento apresentar tudo e fazer com que minha filha, no caso específico, esteja adaptada para tudo. Por exemplo, quando a gente vai.
Alô, alô, desculpa, cortou um pouquinho aí. Coisas adaptado para.
Que é porque imagina, se eu privo ela, por exemplo, de tecnologias, né? Você falou do tênis, você perguntou do tênis, você poderia ter perguntado do uso de telas, por exemplo, de ficar no computador, no celular, né? Se ela tem a oportunidade, que ela tem, né? Se eu estimulo, ela adora, cara. Ela pede para tirar, eu vou buscar ela na escola a pé todo dia. Ela pede para tirar o tênis no caminho e vir caminhando, né? Então, se ela tem essa exposição, eu não vejo mal nenhum em ela ter exposição à tecnologia, ter exposição ao que seria o status quo aí, o mais usual no
Então, Vitor, se chegasse um dia, ela chega em casa, tipo, pai, eu vou virar um triatleta. Você vai, não, na minha casa não, nunca!
Cara,
Mas,
não, não.
você tem que deixar elas achar um caminho, mas você tem toda a razão. Essa realidade hoje em dia. Tem que sobrevivência é uma coisa urbana também, e a gente tem que aprender todas essas coisas. E vai ser muito melhor no futuro quando ela tem a capacidade de lidar com tudo e ela mesma pode escolher. E isso vai ser a coisa linda de acontecer. Mas
Claro.
é uma coisa com tecnologia com você, cara. E, nossa, isso é uma luta, todo mundo, tipo, hoje em dia está dentro. Mas eu sempre, às vezes, eu vou lá na Insta, será que meu irmão Victor está brincando na natureza? Eu vou lá, estou olhando, você está escariando alguma coisa, cortando alguma coisa, comendo bicho, tipo, é tudo de bom, né? Mas às vezes eu paro, tipo, não, ele tinha que arrumar a celular na posição certa para colocar na Insta. Então, como você vai achando esse equilíbrio, essa vida na Insta, essa vida com redes sociais? É tipo, é uma coisa, você pensa muito sobre isso, às vezes, tipo, puxa, eu tenho que desligar esse negócio.
Cara, hoje eu me cobro até mais em estar com pelo menos o celular no. Eu tinha uma câmera de ação, deu pau, tô sem nada agora. Então eu me cobro muito em estar com o celular, cara, no bolso. Principalmente quando eu vou no refúgio, quando eu tô com a minha filha, quando eu, no, nos rolês mesmo, cara, eu não tenho levado. Então, assim, para falar a verdade, eu fico até um pouco triste, cara. Porque as cenas realmente cinematográficas eu não estou compartilhando com a galera, cara. Sabe? Essas não estão porque eu não estou tendo a oportunidade. Eu deveria, cara. Então eu deveria, porque, queira ou não, é isso, é sobrevivência, cara. Ter o Insta hoje, no meu caso, no seu, inclusive, né? No seu também, que você resolveu ter depois, é uma questão também, até. Para poder, porque senão eu não vendo sandália, senão eu não tenho aluno, né? E aí, como é que eu vou manter essa minha vida? Como é que eu vou manter o refúgio? Como é que eu vou, né, poder morar aqui na Ilha Bela e assim por diante, né, cara? Então, é um equilíbrio, mas assim, a minha vida é bem próxima do que a galera vê no Insta, né?
Sem filtro, você está falando, sem filtro, essa vida você está
Sem
mostrando.
filtro, sem filtro,
É,
sem filtro,
boa,
cara.
boa.
Sem filtro. Sem forçação, né, cara?
E quem não sabe, tipo, você faz seu próprio sandália, é uma sandália eu uso, eu adoro, e tipo, é uma coisa, quem está ouvindo, que quer entrar, esse mundo que a gente está falando, vai seguindo ver na Insta, vale a pena.
Valeu,
Pode
cara.
falar.
Obrigado mesmo. É assim, a corrida ancestral, cara, eu trabalho em cinco frentes nela, né?
É.
Nesse lance do meu ponto de vista generalista e tal, mas na verdade é tudo super interligado, né? Por exemplo, uma frente, eu vou enumerar aqui, mas não porque uma vem na frente da outra, não. É só para ter um raciocínio, né? Então, por exemplo, assessoria. É uma assessoria de corrida de montanha. como as outras, com prescrição de planilha à distância, eu falo com os meus alunos quase todo dia pelo WhatsApp, né, e tal, só que com uma visão, ou seja, não é um método, é uma mudança de atitude dessa relação corpo-ambiente e que o movimento acaba sendo a ferramenta, né, entre essa comunicação do corpo, da pessoa e do ambiente. Outra frente que eu trabalho, que tem tudo a ver, é como guia, né? Então eu venho me especializando, sou credenciado aqui pelo Parque Estadual. Então, se você aí está ouvindo, quer vir correr aqui em Ilhabela e ter uma experiência, tem a travessia aqui, Bonete Castelhanos, tem o Baepi, que é um, sei lá, acho que dá até para chamar de skyrunning, não pela altitude, mas pelo desnível, né, cara? Que em 4 km vai de 0 a 1.000 metros. Né? Então eu trabalho com isso aqui, com movimentação e deslocamento. Tem a imersão, que aí eu puxo mais para o lance da sobrevivência como um pano de fundo para desenvolver técnicas de movimentação, deslocamento em ambiente selvagem. Então eu uso, cara, ferramentas, como a gente falou, eu uso ferramentas do parkour, por exemplo, né, da própria corrida de montanha, habilidades do bouldering, da escalada, né? Essas duas coisas, tanto da imersão quanto do guia, me levaram a uma outra coisa que eu tenho me especializado, que é algo que eu já tinha no passado como guarda-vidas, né? Então eu já tinha tido experiência, já tinha trabalhado como com busca e salvamento aquático. Agora eu estou me especializando, eu estou como voluntário do bombeiro aqui, fazendo cursos de busca e salvamento na mata, né, em áreas remotas, primeiros socorros. Então as coisas todas se comunicam, né, cara? E aí tem a sandália, que é algo que surgiu primeiro como uma experiência minha própria, pela necessidade, assim como você, né? E aí eu fui desenvolvendo isso, quem estava à minha volta foi, pô, faz uma para mim, faz para mim. E aí eu fui me especializando, né, de certa forma nisso, até eu chegar num modelo. Demorei para caramba para chegar nesse modelo aí que você está usando, né, que está mais ou menos estabilizado aí, porque eu encontrei um meio termo entre a minha produção, né, a praticidade de calçar e de amarrar, né? E a performance dela, né? Então eu faço por encomenda, sou eu mesmo que faço, é tudo 100% artesanal, porque isso também faz parte do desenvolvimento das minhas habilidades, né, cara? Eu não sabia costurar, não sabia mexer com couro, e hoje eu faço tudo, eu faço minha mochila, eu faço minhas botas tática, faço meus equipamentos, produzo as minhas coisas nesse lance da experimentação, né? E também tem o lance de cursos, né, cara? De curso para profissional de movimento. Trabalho bastante com o SESC, workshop, palestra, né? Então, todos esses conjuntos aí de coisas eu venho atuando aí com um pouquinho de cada, né? Dessa
Não,
forma
e
mais.
cada um você falou, cara, eu acho que merece um podcast para cada um. E eu acho que o problema com essa que a gente acabou de fazer aqui é tipo, eu acho que muitas pessoas chegaram aqui querendo uma pílula e a gente deu uma refeição inteira, porque tem muitas coisas para mastigar com essa conversa aqui. Eu acho que por causa disso você tem que voltar no futuro, a gente vai falar mais, e, tipo, até eu quero entrar cada um dos livros que você falou. É tipo, é livro que, tipo, tem tanto conhecimento boa para espalhar. E acho que tem muitas pessoas que elas acabaram de entrar nesse mundo, elas estão sentindo essa mesma chamada de natureza que vocês sentiam em 15 anos atrás. E elas estão procurando uma coisa, porque acho que o mundo agora mesmo tem muitas mais pessoas, graças a Deus, acordando com essa necessidade de natureza, esse contato com seu próprio corpo, esse contato com ser humano por volta de você. A gente quer uma vivência mais autêntico. E eu acho que tudo que você está falando, está aparecendo isso. É uma coisa mais autêntico. É tipo uma coisa mais de realidade. E acho que a gente tem essa fome como ser humano hoje em dia, essa fome de voltar para essa vida que você está falando. Eu acho que por causa disso, o que você está fazendo é muito lindo, Victor. Muito obrigado, tipo, compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Sem dúvida, você vai voltar no outro lado, porque, de novo, tudo que você falou merece a gente mergulhar muito mais profundo. Cara, muito obrigado. Foi um prazer finalmente falar um pouquinho mais com você, mas eu acho que a gente nem começou.
Massa, cara, eu agradeço pra caramba. A única coisa que poderia ter sido melhor é que eu gostaria de ter ouvido mais de você. Então eu vou retomar, quando eu retomar meu podcast que tá parado, a gente vai inverter esse jogo aí, cara. Eu vou, convidar você. Eu quero saber mais, cara, sobre muitas coisas do que você faz, o que você fala, cara. Quero saber mais sobre mel, quero saber mais sobre cogumelo, quero saber mais sobre ultra. E a gente vai fazer essa troca, cara, porque eu acho que você usou uma palavra aí, cara, que é fundamental, que é a autenticidade, bicho. E para ter autenticidade, a gente tem que ter coragem, né, cara? Porque a gente tem que reconhecer no meio de tanta informação, no meio de tanta coisa que a gente faz no automático. O que que é realmente separar, né, cara? Separar o que que realmente importa pra gente do que o que a gente tá fazendo seguindo o fluxo só, né? Então valeu,
Aí,
cara. Esse papo foi massa demais.
cara, foi bom demais. E a gente vai voltar em breve fazer de novo, sem dúvida.
É isso aí, meus brutões. Cara, bacana demais, né, esse Victor? Que história também, nessa busca para alguma coisa além. E essa cara vai continuando com isso. Se quiser saber mais sobre esse assunto, se quiser seguir Victor, vai lá na Insta, olhe lá no Victor, Corrida Ancestral. E vai procurando mais sobre isso. Os livros a gente falou, lógico, de Nascido para Correr, os livros de Lieberman, um cara da Harvard, e vai buscando mais com essa mistura de ser uma atleta e antropologia, essa vida mais contato com natureza também. E vamos em frente, gente. Muito obrigado e até o próximo. Seja bem-vindo no outro lado. Tchau.